Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa. Hashtag grávida é um tesão. Pode parecer uma coisa do Rafinha Bastos, mas na verdade é por causa de uma frase dita por Pedro Bial. Todas as mulheres que foram largadas pelos namorados quando engravidaram deles ficaram muito contentes. Tá começando dele.
DM, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Vinícius Schiavini.
Márcio Neves.
Edson Oliveira.
O cão que atenta.
DN começando a alegria, garela. Tá aqui o Edson Oliveira.
Bom, assim como vocês, estou vendo aqui, procurando grave ter um tesão aqui, só vejo gente falando assim, eu não entendi e ninguém tá entendendo e ninguém explica.
O melhor é que tem um tweet do Rafinha Bastos, que é meio curtíssimo.
Tem alguém colocou assim, eu tentando entender a tag, mas sei que tem que tem, mas sei que tem a ver com o Rafinha Bastos.
Pior que não. Ai, ai, viu? Tá aqui o Márcio Neves.
Eita, 4 em sequência, quem diria, hein? Finalmente, tô de volta.
É, teve um que mandou, essas crianças sem entender a tag grávida é um tesão e eu aqui tendo a certeza que isso é óbvio, é desse mito. Aí mostra o, caramba, Charlie Harper e o John Cryer no Two and a Half Men.
O Alan.
Alan Harper, que tinha, né, tesão em grávida.
Eu não sei, tinha?
Tinha, tem uma temporada que ele fica louco. Ai, ai, viu? Olha, mas se você acha que a pior coisa desse programa é a hashtag grávida é um tesão? Não, a pior coisa foi eu ter ficado 3 horas pra tirar o bilhete único no posto da SBT.
E você ficou com tesão?
Não. Olha,
menos quem mal. Mandou não ir de Uber?
Ó, assim, eu não vou falar nada, mas tinha uma moça muito bem apessoada na gravação. Na gravação, na fila.
Você gravou na fila?
Não, não. Isso seria, né? Olha, gente, estamos aqui na fila do SP Trans pra ser bilhete único. Ai, ai.
Vou tirar o bilhete único e olha o que deu.
Deixa o seu like que na próxima semana eu pego fila do INSS. Deve ter um canal de fila.
Se bobear.
Quer ver? Vou entrar no YouTube agora. Quem tá ouvindo vai achar isso muito divertido.
Ou não.
Pegando fila.
Quem tá ouvindo, deixa o seu like.
Puta que pariu.
Tem.
Pegando uma fila quilométrica, conhecendo o Japão.
Ah, mas aí é aquele lance, fomos pra uma atração e essa é a fila que a gente pegou.
E aí não vale.
Tem que pegando ser fila pra almoçar no Dia das Mães. Aí, ó. Tem sim. Assim, não ganha, por exemplo, de joguei cimento na caixa d'água da minha vizinha, mas joguei café na caixa d'água da minha vizinha. Isso é todo uma trend, mas... Ai, ai. Vamos para as notícias que, ó, essa semana, só notícia bacanuda. E sim, eu uso termos como bacanuda, porque uma digníssima outro dia disse que pessoas com mais de 30 anos são idosas.
Tá bom.
Quero pegar meu ônibus de graça agora.
Mundo.
O deputado Alexandre Frota foi expulso do partido nazista, digo, do PSL, por decisão do presidente do partido. Vários pedidos de expulsão foram protocolados, entre eles pelo senador Major Olímpio e pela deputada Carla Zambelli. Mas o articulador foi o próprio presidente Jair Bolsonaro, que não gostou das críticas de Frota à indicação de Eduardo Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Unidos. Frota realizou várias críticas ao governo, incluindo a articulação para a reforma da Previdência e em mexer na Ancine. Frota foi convidado para integrar o Democratas, partido dos presidentes da Câmara e do Senado. Com essa expulsão, agora o PT tem a maioria da Câmara Federal.
É incrível, né? Esse partido desmoronando sozinho.
Eu, ainda tem dois ainda que estão, segundo consta, estão na fila para serem devidamente expulsos. Tem um cara que é do Rio Grande do Sul e outro que é de Minas Gerais. Que é, porque eles foram analisar mais ou menos o que acontece antes de ser expulso, né? Então, se o cara tá com algum cargo, tá fazendo parte de alguma comissão ou algo parecido, eles são levemente removidos, né? E tem esses dois caras, um do Rio Grande do Sul e outro de Minas Gerais, que estavam trabalhando em comissões e foram removidos dessas comissões. E aí o pessoal tá falando que... Meu, teve um... Deixa eu até checar aqui. Ó, ele tava na comissão de Turismo, Ciência e Tecnologia, o cara do Rio Grande do Sul. Ele detalha que ele era vice-líder do PSL. Aí ele sabia que iam tirar ele da vice-liderança, então ele foi e renunciou, né? E aí ele disse que mandou uma mensagem pro presidente, né, pro Bivar, e perguntando, pô, por que que estão me tirando da comissão? E ele recebeu como resposta, vai tomar no cu.
Porque esse é o PSL.
Tanto que ele entrou com uma reclamação no Conselho de Ética. Mas ele acha que não vai dar nada, não.
Não, aí perguntam, como é que o PSL foi eleger um boçal como Bolsonaro como presidente? Gente, ele é o melhor que o partido tinha a oferecer.
Imagina, então, né?
Não, mas aí é que tá. Não foi nem ele. Ele não era o que o partido tinha a oferecer. Ele era o cara, vamos dizer assim, que...
Né, tava nas graças.
Excelente. Povo, exatamente. Né? E foram... Acho que 3 ou 4 partidos que ofereceram pra ele.
Ah, vem se... Ele não tava... Ele entrou no partido recente, uma coisa assim.
Ele,
tava
ele era... Ele entrou no PSL no começo de 2018.
Quando já tava na corrida presidencial lá. Isso. É que ele entrou no partido.
Então, porque uma das coisas que ele exigiu é que ele... Assim, foi ele e o Carlos, né? O Carlos que fez todo o merchan, né? E ele falou assim que uma das coisas que ele queria é que ele ia controlar a campanha. Ia fazer do jeito que ele quisesse. E não o partido. Aí os outros dois partidos falaram que não. Que não, nós já temos uma estrutura, não sei o quê. E o PSL falou, isso aqui é uma merda mesmo, faz o que você quiser. E ele falou, beleza. Tanto que não só ele foi eleito, como tornou na época o PSL como uma das maiores bancadas, né? Que o PSL foi, em questão de deputados, ele foi a segunda bancada. Mas enquanto tá ali, né, antes de tomar posse, que o pessoal tá mexendo nas cadeiras, o PSL acabou passando o PT, que tava em primeiro. Mas agora com essa... Né? Com essa jogo das cadeiras agora tá diminuindo.
O PT agora tem a maioria.
É.
Eu acho que os caras do PT nem esperavam, porque o PT tá tão mal articulado, tá tão bagunçado. Eu acho que agora eles viram, tem uma maioria, e agora? Eu não sei, liga pro Lula.
Pior que é isso mesmo. O problema do PT é esse, sabe? É o liga pro Lula. Eles deviam andar com a camiseta, o Lula tá preso, babaca.
Mas sabe como é que é o chefe te manda da cadeia mesmo?
Não, putz, teve uma... Agora não lembro quem foi, caramba. Que ela falou que ela entrou com ação não sei aonde, querendo que sejam bloqueadas as redes sociais do Lula, porque evidentemente ele tem acesso a um celular na cadeia.
Ai. Ai, meu Deus.
É porque tecnicamente o Lula não tá na cadeia, né? Que o pessoal não sabe disso.
Não, e não é ele nem ele que não, tecnicamente, supostamente, ele não tem realmente acesso a redes sociais. Supostamente. Uhum. Né? Apesar de que tem. Eu não sei se aqui no Brasil existe isso, esses programas de socialização em que detentos têm direito a usar a internet, aí eles têm contas, né, nos serviços que eles usam e coisa e tal.
Não, tem, mas... tem, tanto que já deu merda. Tinha um cara que tava traficando. Tava traficando na internet. Obviamente, né?
Mas é um dos filhos do Lula que usa o perfil dele. Ele já. Já teve um tweet ele falando isso, né? Ah, é um dos meus filhos que toma conta disso aqui. Uma coisa assim.
Eu falar em filho, eu ia falar de assessores também, né? Tem toda uma equipe, né? Mas o cara que é ex-presidente, ele tem direito a um carro oficial. Tem um carro parado em frente à
Superintendência Federal? Eu acho que certas regalias ficam suspensas enquanto ele não...
Ah, sem graça. Ia tá ser engraçado rua. Ter
um eu carro parado. Eu queria ter a vida do Lula, gente. Ele tem a esteira ergométrica, ele tem televisão pra ficar vendo TV, ele lê uns jornais, e quando ele não quer falar com ninguém, é só falar que tá preso. Eu tô preso, não posso falar com você. Porra, que sensacional, eu queria ter essa vida. A pessoa me procurou, posso fazer um... Você pode fazer um pôster pra mim? Fala, puxa, eu não posso, eu tô preso. Queria ter. Agora... Que sensacional o fato de que Alexandre Frota foi a pessoa com razão na situação. Que mundo
vivemos. Vocês viram aquele vídeo da montagem lá do Bolsonaro antes de falar mal dos meus filhos, depois de falar mal dos meus filhos, que aí no início excelente. Lá... Ah, Frota aí, tamo junto, não sei o quê, ó, vai virar ministro da educação, hein, qualquer coisa assim. Aí depois, recente, né, quando ele depois se expulsou assim, perguntou do Alexandre Frota, Alexandre Frota quem é? Não conheço não. E vira as costas dá tchau e vai embora, que é o que está sendo o regular dele, né? Ele pergunta alguma coisa que ele não quer responder, dá as costas e vai embora.
Tá bom, nenhuma pergunta, beleza. Aliás, antigamente eu falava que o Bolsonaro precisava de um alçapão, né? Que quando fizerem uma pergunta que ele não quer ouvir, ele aperta um botão. Meu, agora eu gostaria que arrumasse uma porta pra ele, pra quando ele sair, ele chutar a porta e sair por ela.
O Frota, quando ele falou de extinguir Ancine, o Frota em entrevista falando, o presidente não tem a mínima noção do que ele tá falando, ele deveria conhecer, se quiser me chama pra conversar, eu explico como funciona Ancine, ele tem uma visão deturpada de como é a Lei Rouanet, eu fiquei, caralho!
Exatamente a visão do leigo total, né?
Não, assim, do Frota, nós estamos falando do Frota, o cara que jogou a mala de chapéus da Cláudia Raia no mar durante a lua de mel deles, porque ele falou, não gosto de chapéu, e porra, que mundo estamos vivendo.
É, você vê, né?
Até que chegou uma hora que ele... Até eu já sabia que esse cara ia ser expulso do partido. E quem vai... Quem que chama ele? O Democrata. Só, né? Bobos eles. O futuro candidato a presidente Rodrigo Maia. Ou futuro candidato a vice-presidente Rodrigo Maia na chapa do Luciano Huck.
Aquela vez que a gente falou dos votos, né, que o Maia recebeu, né, no decorrer dos anos, eu acho mais prático ele ser candidato a vice, se for o caso, do que a presidente. Porque eu acho que como candidato a presidente ele não tem força, não.
A Tabata Amaral, né, a deputada Tabata Amaral, ela é da fundação lá do Huck, pela Nova Política. Ele tá por aí, viu? Não vamos ignorar o Luciano Huck, não. Loucura, loucura, loucura.
Você tá falando, ele tá por aí, eu já... Pensei na música do Tubarão, sabe? Logo com o Luciano Huck.
Faz sentido. Faz todo sentido.
Mundo.
O procurador Deltan Dallagnol usou dois grupos políticos como porta-vozes de causas dele. Um dia após a morte de Teori Zavascki, ministro do STF para Lava Jato, Dallagnol já buscava articular quem assumiria a operação, usando grupos como Vem Pra Rua e Mude para pressionar o Supremo e para que Luiz Roberto Barroso tomasse a posição de relator. No final, quem assumiu foi Edson Fachin. Com os grupos políticos, Dallagnol até produziu vídeos para pressionar também o novo ministro Alexandre de Moraes na questão da prisão do ex-presidente Lula, ou como diria, né, o Haddad, presidente Lula. Dallagnol parabenizou Nicolau Dino, irmão do governador do Maranhão Flávio Dino, por ser o primeiro na lista tríplice para procurador da República, cargo que ficou com Raquel Dodge na mão do então presidente Temer. Junto com os procuradores Tamea Danelon e Danilo Dias, a turma do D, né? Quis expor os congressistas que não apoiassem as 10 medidas de combate à corrupção, com os nomes dos deputados e senadores sendo criticados em manifestações públicas. Deltan Dallagnol agora está com várias apurações disciplinares contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público.
Eita, rapaz.
Já tem vinheta?
Tá enroscado isso daí.
Eu tô pedindo pra minha irmã gravar de nem ser mundo, se é assim. Deltan.
Não, momento fritura.
Pastelaria.
Não, o que eu acho interessante nesses, né, não vou chamar de vazamento, mas essas liberações de mensagem, É que eles soltam aos pouquinhos, do tipo, solta uma, aí quando o cara fala, não é bem assim, eles soltam outra. Não, mas nós temos ainda apoio do... Aí soltam outro dele falando mal da pessoa, cujo apoio ele tava contando, sabe? Inclusive essas apurações disciplinares, duas delas pelo menos, eram apurações que tinham sido engavetadas. Que o pessoal tinha feito solicitação, e a pessoa falou, isso aqui não é nada não, é só a criança brincando com o Telegram. É. Resolveram dar uma olhadinha de novo no bagulho.
Agora o BuzzFeed tá junto com o Intercept, né?
Sim, BuzzFeed também. Oh, e notícias não tão relacionadas, os advogados dele pularam fora.
Nunca um bom sinal.
É um movimento Návila. Quando seus advogados pulam fora, a tua situação não tá tão boa.
Quantos ele vai ter que trocar aí nos próximos dias, então?
Então, oficialmente é que disseram que ele disse, né? Não é bem ele, né? Sempre tem aquela coisa do porta-voz dele, sei lá como é que funciona isso. Mas a versão oficial é que os advogados dele, que estavam trabalhando com ele, não tinham, vamos dizer assim, o conhecimento técnico para fazer a defesa. Só que um dos advogados era justamente um cara que é especialista nessa parte. Só que o lado não oficial disse que foi simplesmente os caras olhando, né, analisando as mensagens vazadas e disseram, cara, é muito esquisito. Não tem como articular uma defesa com isso. Antes de ele mandar o advogado pra aquele lugar, o advogado se mandou, picou a mão.
Podemos dizer que o Dallagnol tá um pouquinho lascado?
É, um pouquinho.
Olha, segundo o pessoal fala, é difícil, né? Ter um afastamento, algo por isso, é difícil. Mas, independente dele ser afastado ou não, ele virou um alvo. Então, tipo assim, qualquer favor que ele for pedir agora, qualquer coisa que ele for falar, nego já vai apontar o dedo, entendeu? Fica meio complicado. Ainda mais se ele fizer a solicitação pelo Telegram.
O Congresso tá passando um negócio contra abuso de autoridade. Quem vai agora argumentar, não, olha, o Congresso só quer se proteger. O Congresso vai falar o nome do Deltan Dallagnol toda hora. É o super trunfo agora.
Sim.
Mais do que o Sérgio Moro, sabe? Mais do que... O Deltan Dallagnol, só essa reportagem que falou da questão do vem pra rua, mova, porra, ele chegava pros caras, precisamos de um vídeo, vai fazer o pessoal.
Meu, na época mesmo desses movimentos, não só dos movimentos, mas sempre tinha aquela coisa de exatamente quando havia uma articulação sendo feita ou algo parecido, aparecia um áudio vazado, uma manifestação organizada, um vídeo, sabe, era tudo muito certinho. Eu mesmo na época cheguei a comentar, falei, meu, dá a impressão que tem alguém, sabe, organizando tudo certinho, mas não imaginava que era o Deltan, não. Parecia um rapaz tão quietinho.
Tão de boa com a vida, né?
O novo advogado dele é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, e ex-chanceler, que é o Francisco Rezec. Agora eu entendo por que 35 mil por mês não era o suficiente pra ele. Meu, cara, ex-chanceler advogado, velho, deve cobrar uma baba.
Bom, os custos dele já são altos pra ele continuar vivo, né? Porque se é ex-ministro do Supremo, o cara tem uns 80 anos fácil. Assim, no mínimo, jogando baixo.
A aposentadoria é com 80, né? Ainda é com 80?
75, eu acho.
75?
Eu acho.
80 ainda não é.
80 é sacanagem, realmente.
Vamos lá, quem que tá com o Intercept? A Folha, o UOL.
Ih, já perdi a conta, né?
BuzzFeed.
Folha, UOL, BuzzFeed, Band News, Veja.
Veja, Folha, UOL, Band News, É o País, BuzzFeed, né? Daqui a pouco a gente tá no né? Na vaza jato. É tanta coisa pra apurar que todos.
Pega o Miane que tá parado, manda pra lá. Ele vai adorar.
Isso que eu ia falar, ele vai adorar. Ele vai adorar. Né? Pô, boa ideia. Vamos lá, combo, participar também da Vaza Jato. Aquela festa que tá rolando, só pra convidados. A combo é aquela que bate na porta e tem um presente e umas bexigas. E um CD, tá ligado? Tem um CD assim, eu trouxe um CD do Skank. Posso entrar?
Tem que falar igual eu falo que, por exemplo, que eu estive no casamento do presidente da Mitsubishi Brasil. Evento fechado pra 50 pessoas. onde inclusive tinha jogadores de São Paulo na época, que estava em alta, o prefeito de Mogi das Cruzes, só a gente da alta. Aí pergunta, você foi convidado? Não, era um garçom na festa.
Tecnologames.
A Verizon vendeu o Tumblr para a Automatic Inc., dona do WordPress. O valor ficou em menos de 3 milhões de dólares. Em 2013, o Yahoo havia comprado o Tumblr por 1,1 bilhão de dólares. E a Verizon comprou os ativos do Yahoo.
Tá, ainda acho que pagou caro. Porque esse, o Tumblr, quem lembra ainda de Tumblr, gente? O Tumblr virou um repositório de gente que reclama da vida, né? E gera problematização, né? Tudo vira um problema. Era lá que era o Tumblr era praticamente um refúgio dos 4chans da vida.
Eu lembro do Tumblr porque eu recebo e-mail de lá periodicamente, porque ainda tem uma conta lá, que eu não fui lá apagar.
Eu tenho conta, mas não recebo e-mail não, eu não devo ter me inscrito para receber esses e-mails, não, graças a Deus.
O DN tem Tumblr ainda lá, faz mil anos que eu não atualizo, aí aparece, esse Tumblr completou 5 anos de existência, aê!
5 anos de existência e 4 que tá parado.
É, ok.
Não, mas eu tava lendo, né, esse negócio do valor cair e tudo mais, eu tava lendo o seguinte, que o Tumblr ele era super movimentado na época em que permitia conteúdo pornográfico.
Sim.
Aí falaram assim, ó, de acordo com a Similar Web Analytics, falaram assim que as visitas do Tumblr foram reduzidas em 1/5 do primeiro mês em que falaram assim, meu... Acabou a pornografia. Falaram assim, em dezembro de 2018 teve 521 milhões de visitas. E em janeiro de 2019, 437 milhões. Sabe, então, tipo...
Foi a pior burrada que eles podiam fazer.
Inclusive teve uma época em que chegaram a boatar que o Pornhub estaria interessado em comprar o
faria mais o sentido.
Sim.
Porque, porra, foi pro Yahoo. O Yahoo comprou a preço de ouro. Aí o Yahoo quebrando, vendeu pra Verizon. E agora tá com o WordPress. O WordPress vai matar o que sobrou do Tumblr e transformar em função dentro do WordPress.
Se tanto. Sei lá porque que ele comprou banco de dados, talvez.
Banco de dados. Quer dizer, vão mandar pra Polícia Federal, né? Aquelas contas que estão paradas do pessoal que só acessar a pornografia.
Tem uns Tumblrs aí, tipo, sefodeaí.tumblr.com.
A lista de usuários do Tumblr tem menos valor que a lista do MySpace.
Era o Skias mencionou aí por alto aí no negócio do Pornhub querer ter cogitado comprar o Tumblr. Aí eu vi um monte de gente na sanha de comentar hoje e ontem por causa daquela notícia lá da tal da Bella Thorne lá anunciando que ela vai dirigir um filme pornô pro Pornhub.
Ó, falou zoando, mas falou de Tumblr, em seguida eu fui ver como é que anda o MySpace.
MySpace.
Ainda tem página no ar do MySpace?
Cara, isso. Na gravação que a gente fez, que eu não sei se essa altura já vai estar começando a passar da equipe Avalia.
Ah, já.
No momento que eu tava falando lá do avião lá, como é que é? O Manifest. Tem um momento lá que tem lá a filha do casal, né? Que é a que não viajou no tempo, que ela pegou outro voo com a mãe e os avós, né? E eles que viajaram ficaram pra trás. Ela falando, eu descobri esse site antigão aqui, um tal de MySpace, que a gente descobriu um perfil de uma pessoa que a gente tá pesquisando aqui. Sendo que 5 anos e meio atrás, né, quando o Viagem no Tempo aconteceu, o MySpace ainda tinha alguma relevância, apesar de que não. Na verdade, é que eles fazem os pais se sentirem velhos por causa que era uma coisa grande antes dos filhos deles nascerem.
Nossa,
e hoje em dia, quem lembra?
Aliás, o MySpace que admitiu que numa troca de servidor eles perderam tudo quanto é música que havia sido feito upload pros servidores deles.
Ah, que conveniente, né? Direito autoral, que é isso? Oi?
Não, mas é que tal, o MySpace tinha uma política de manutenção de direito autoral. Era meio serviço de hospedagem só deles. Mas, né, agora já era. Falando nisso, vamos ver como anda o Bing.
tá lá na dele, a Microsoft tá alimentando ele direitinho, né? Não cresce muito, mas tá lá.
Um bonsai, né?
É, bonsai. Bing é um bonsai.
Tá bem cuidado e tal, bem bonitinho, né? Mas não vai muito longe, não.
Tá aí o título desse programa, Bing é um bonsai.
Televisão.
CBS e Viacom anunciaram seu plano de fusão. A nova empresa Viacom CBS terá valor de 30 bilhões de dólares e comandará canais como CBS, Showtime, MTV e Comedy Central, além do estúdio Paramount. Os objetivos da nova empresa são fortalecer o streaming CBS All Access e comprar empresas como a AMC, Lionsgate e MGM.
Olha aí, a Star Trek tá tudo na mesma casa agora, reconsolidado novamente.
Eu ia falar isso, Márcio, eles fizeram isso pensando em você, que toda vez pergunta. Pergunta, é CBS ou Paramount?
Agora é tudo.
Agora é tudo em casa mesmo. Não tem mais, não vai ter mais aquela confusão de pra quem vai o merchandise, vai tudo pro mesmo lado agora.
Bom, a CBS, pra quem não conhece, é só o canal de maior audiência nos Estados Unidos nos últimos 11 anos.
Só, pouca coisa.
Só. Entre os seus shows, eles tiveram toda a franquia do CSI, né? Mas atualmente eles têm NCIS, Elementary, Hawaii Five-O, e eles, FBI, e eles tinham
Law
até
Order,
outro
não,
dia,
né?
The Big Bang Theory.
Uhum. E Law and Order não, né? Não é da CBS.
Não, é da NBC.
E eles estão de braços dados com a Warner na CW.
Sim. E no CBS All Access eles têm, né? Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Twilight Zone, The Good Fight. É pouca coisa. A Viacom, por outro lado, né? O que a Viacom tem? Ela tem MTV, ela tem o VH1, Comedy Central, BET, que é o canal negro.
Caraca, ainda existe essa segregação lá?
Aham. Uhum. CMT, canal Colors, que é o canal de...
Outras cores que não preto?
Pior que é. É de cultura hindu. É, ó, vai zoando. Cultura hindu.
Caraca.
Canal Colors.
É muito nicho. Quer dizer, é muito nicho não, né? A Índia tem gente pra caramba, né? Mas...
Eles fazem até versões de realities e essas coisas, tudo na Índia.
Tudo com dancinha.
E não muito... Ó, a Viacom tem a Nickelodeon. Tem a Paramount Network, né? E o Paramount Channel, que são Paramount Studios. VH1, TV Land, que é um canal de séries. VidCon, que é a conferência de vídeo. Um sistema de aluguel de filme chamado Pluto TV.
Isso eu nunca ouvi falar. Mesmo
é o Ed Murphy. É o Ed Murphy que
organiza isso aí. Hey, Pluto! Ó, no site tá aqui. BET, CMT, Comedy Central, MTV, Noggin. Eles têm um canal chamado Noggin. Por que, Jesus?
É de quê? De bebida com ovo?
Deve ser.
Bem específico. Bom, tem um canal que só vende joia aqui, né? Então tudo bem.
É.
são dois grupos grandes. Showtime, aliás, é da CBS. Agora, comprar a AMC e a Lionsgate, comprar a MGM, tudo bem que a MGM não tá fazendo nada da vida, né? O Leãozinho tá lá parado na dele comendo, sei lá, carne seca.
Os filmes do James Bond ainda tem alguma parceria com a MGM ou tá tudo direto pela Sony?
Eu acho que é uma associação.
Ainda tem o Leãozinho na abertura dos filmes recentes, se eu bem me lembro.
É, porque eu lembro uma época aí que a única coisa que tava segurando a MGM eram os filmes do James Bond.
Ainda deve ser. Não duvido nadinho. Deixa eu procurar aqui. Metro Golden Way Mile. MGM Studios. A MGM tem estúdios mesmo, físicos, cidades cenográficas muito bons.
Deve ser daí que dá o direito de ter o Leãozinho lá na abertura do James Bond.
Nossa, o site deles...
É dos anos 90. Tem um gif de um bebê nele.
Tá, 2005. Tá bom já, né? 2005 já. Our Titles. Deixa eu ver aqui. MGM Our Titles.
Enquanto a MGM comemora que teve um acesso ao site.
É tudo. Não. tipo, listando o filme desde 1957. Não, por favor, faça isso comigo. Ah, a MGM tem participação naquele canal Epix, que lançou Pennyworth.
O Pênis Torto.
É, e lançou uma série com o Ben Kingsley.
Eu não tô animado pra assistir Pennyworth, também não entro.
Ah, não tá afim de ver o Vale o Centavo?
Ah! MGM, na boa, ela já tava meio subsidiária a Paramount. Ela não conseguia se manter sozinha. Então, falar, eles vão comprar a MGM. Filho, pelo amor do Cristo, né? Troco do pão.
MGM tá vindo de brinde no chiclete.
É tipo a Boom Studios. A Boom Studios foi assim, né? A Disney comprou a Fox. Ah! Olha que gente, uma editora.
Já a Lionsgate, ela tem bastante coisa rodando aí. É que eu não sei também o quanto ela tem de ativo, né? E o quanto que é investimento para cada produção, né? Que tem essa linha, essa coisa também, né? Quanto de lucro entra com as produções.
Não foi a Lionsgate que fez Crepúsculo?
Foi.
Deve estar com dinheiro por causa disso até hoje.
Não, aliás...
Putz, histórias não, assustadoras pra contar no escuro é deles, John Wick é deles.
Sim. Então, a Lionsgate, se eu não me engano, os primeiros Crepúsculos, que justamente que venderam mais, não são deles, e os últimos são. Eles até tinham cogitado de fazer um remake da série inteira, Crepúsculo.
A Lionsgate é Orange is the New Black.
Cara, Jogos Mortais é da Lionsgate.
Isso
lá longe.
Essa é uma boa compra a se fazer.
Sim, e vende até hoje. Embora já tenha encerrado a saga, né? Mas vende até hoje.
Já que a ideia deles é combater a Netflix, né? Investindo no CBS All Access, com 10 séries de Star Trek. Mas cada vez mais a gente vai vendo grandes grupos se formando, né? Aí, não sei, mas eu vejo que como ciclo, novamente surge um estúdio pequeno que vai fazer alguma coisa que os outros não previram e vai balançar o mercado de novo.
E aí vamos lá os estúdios tudo, enxugar tudo de novo.
Se separar, segregar, nichar. É um ciclo, é o que me parece. Ainda que não vivemos mais na época do estúdio que mandava nos atores, o diretor tinha até bangalô dentro do estúdio, mas ainda assim...
Eu me lembrei do... Qual foi o ator que ele... Um ator que interpretou Superman e que no dia a dia ele tinha que se vestir como Clark Kent. O contrato não assinado.
Não era o George Reeves, era?
Não era o cara antes dele.
Antes? Não, eu já não sei.
Eu só sei que a Lois Lane era a mesma que trabalhou com o George Reeves. Então foi um pouco antes dele. Mas a grande animação assim, dos fãs foi realmente com relação a Star Trek, né? Aquelas coisas do o que pode produzir, o que não pode, quem tá com o quê, né?
Então o pessoal ficou muito animado. Eu já expliquei isso algumas vezes, né? Vale lembrar, né, que pelo fato dos filmes e as séries também. O Discovery é produção da Paramount e distribuição da CBS, né? Então a Paramount, isso daí não surgiu do nada. Essa conversa estava rolando há algum tempo, então alguns meses, pelo menos, se não anos. Mas, enfim, enquanto elas estavam separadas, a Paramount ela tinha que diferenciar o suficiente a identidade visual dos filmes e também do Discovery para ela poder se dissociar dos direitos de imagem. Algo assim, que se fosse usar coisas nativas, originais ou muito próximas à linha que já existia, os direitos tinham que ser repartidos. Ou eu não diria que iria tudo para a CBS, mas a divisão ia ser maior pro lado da CBS do que se a Paramount diferenciar o suficiente ao ponto de... Ah, não, é tão diferente que dá para deixar uma identidade visual diferente e a gente ficar com os nossos bonequinhos vendendo aqui, dando dinheiro para a gente, e não para a CBS. Agora, como eu já falei, tá tudo em casa, aí tudo faz. Vai ser a maravilha agora.
Vai, pelo menos, espera-se diminuir a burocracia, né?
Talvez seja por isso que houve um rework, né, um retrabalho de identidade visual pro Picard. Porque houve sim os concepts, né, assim, originais, que ia ser os uniformes e naves, desenhos de naves, talvez seriam mais separados, tanto quanto Discovery é assim, mais para lá, né, assim, não lembrar tanto, né, a identidade visual. Aí talvez já, não, já sabendo que essa fusão ia acontecer, eles refizeram todo não vou dizer todo um trabalho, retrabalho, né? Mas eles, foi dito, foi, é meio que sabido isso, que houve um retrabalho na identidade visual. Aí, tanto que no trailer você vê lá, quando o Picard tá na frente das saias da frota, tem lá uns oficiais que estão usando aquela roupa com aquela ombreira colorida, muito parecida com a terceira, da terceira a sétima temporada da nova geração, que nos filmes inverteu o uniforme por causa da guerra do domínio e tal, né? Eles meio que mudaram a linha de uniformes, quer dizer, na verdade, os personagens pegou a identidade dos filmes e aproveitou da desculpa da guerra, né? Que é aquele uniforme cinza com o colar colorido por baixo, né? Em vez do ombro colorido. E tá nesse estilão, né? Do ombro colorido, né? Que era do início das primeiras temporadas de Deep Space Nine. E acho que Voyager também tava com essa identidade visual, né? Que a identidade não muda por causa que eles estavam isolados, né? Ao contrário de Deep Space Nine. Então, remete muito a essa fase de Deep Space Nine e Voyager, né? Na identidade visual modernizada, obviamente, porque 20 anos se passaram, os efeitos visuais são mais modernos, aquela coisa e tal, né? Mas assim, tá muito mais identificável. Então tem uma tendência a ser muito mais carismática com os saudosistas.
É, sim.
Olha, eu só quero que não venham com esse serviço pro Brasil também custando 30, 40 reais, que eu já tô cansado de tanta oferta de streaming.
Por enquanto a gente tem que ficar, por exemplo, vai pra Amazon, né? Eu vou ter que assinar a Amazon. E até a Netflix, tem que assinar a Amazon pra poder conseguir ver o Picard. Esse aí acho que vai ser naquele esquema de assinei um mês, vi tudo e vou cancelar. se for lançado tudo de uma vez, se for lançado semana a semana, é um problema. Eu não vou querer assinar no final pra poder ver tudo, não. Vou querer ver enquanto sai. Aí, filho, tem que separar uma caixinha.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é, gente, eu sei que é triste, mas nós temos que dar espaço para a desgraça que vem aí. Então, Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
É isso aí, gente. Me ouçam lá no Fala Sério da equipe Avalia, falando aí dos finais de temporada, que dessa última temporada 2018-2019 aí, né, do que teve, o que passou, o que foi bom, o que não foi bom, né, e pós-crédito um dia, porque agora também, agora deu uma arrefecida, não tem tanta coisa assim muito interessante não pra animar o povo a juntar e gravar, então deve voltar lá a ressurgir mais pro final de setembro, outubro, talvez, então... Assim, confiem.
Né? E Ana, confiem. O nome tem um perigo. Não, o perigo tem nome.
Ai, 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 Luc Besson. É, quem sabe, né? Ah, não.
Luc Besson. Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Não, gente, a polarização política tá tão feia, que eu fui ler um artigo científico sobre atividade cerebral e eu li ativista. E pior que isso é sério.
Cara, nesse negócio
tava de... Não sei o que, ativista. Ah, ativista, volta.
Nesse negócio de polarização, cara, o pessoal tá ficando bitolado mesmo. Tem um cara lá que eu sigo no Twitter e também faz parte do mesmo grupo de Telegram que eu participo de games, né, de gamers, e ele compartilhou aquela notícia, né, dos redução dos impostos, de alíquotas games. De impostos, do IPI, de jogos, consoles e acessórios, aquelas coisas, né, que foi uma redução de 5% no geral dos impostos, né, e ele só postou a notícia num outro grupo lá de Facebook, ele falou, né, postou a notícia no grupo lá de Facebook e excluíram a notícia dizendo que era política demais e problemática demais. Aí ele reeditou o texto que ele tinha compartilhado, né, para poder ser o mais apolítico possível, só a notícia do né, da determinação, a portaria que foi levantada, e ele ficou suspenso por 5 dias do grupo.
O povo também exagera. Bom, é aquela coisa que eu sempre digo, que enquanto tem, vamos dizer, o Bolsonaro fazendo as grandes declarações dele, meu, tem todo um outro lado, o pessoal realmente trabalhando, sabe? Não tem Porque no final de contas, vamos falar a verdade, né? Você pode fazer um concurso de quem fala mais bobagem, isso é uma coisa. Agora, político, velho, é tudo a mesma coisa.
Eu vou te contar que eu já tô esperando os podcast games que até três anos atrás, falavam que tinha. Pô, os jogos são muito caros, não. Tem que revisar isso aí. Assim, pô, vai ser um incentivo pra economia se tiver uma redução dos impostos, vai fomentar a produção, vai fomentar o mercado, né? Que vão agora ficar reclamando que não temos. Veja bem, isso pode afetar negativamente o mercado. Já vi alguns comentando isso quando ainda era algo a ser avistado, assim, né? Aquilo, quando teve aquele tweet. Não, na verdade não foi o tweet, foi no Facebook que ele comentou o negócio lá vou botar pra minha equipe técnica revisar isso. Aí depois ele tweetou: ah, minha equipe revisou e games podem ser bons para o Brasil.
Tá ok.
Já começaram, aí logo que saiu esse tweet, um podcast game específico aí, eu não vou dar nome aos bois, né? Mas se vocês jogam muito, vocês devem saber de quem que eu tô falando. E que estavam já fazendo aquele não, veja bem, né? Até 2 anos atrás vocês não estavam falando nada fazendo veja bem, não, tá? Deixa de ser hipócrita.
É igual quando tem aquelas situações. Tipo assim, lei que tá rodando no Congresso, sei lá, faz 5 anos, sai num governo X, vamos dizer, o governo do Bolsonaro, vamos dizer, games mesmo, reduzir o games, não sei o que, alguém vem, tá vendo o que o Bolsonaro tá fazendo? Cara, isso aí tá rolando faz 5 anos, velho, ele não tá nem sabendo o que tá acontecendo, porque o pessoal trata o presidente, não só o Bolsonaro, mas todos os outros que vieram antes, como se fosse nem rei, né? Como se fosse um imperador autoritário, né? Tipo, todas as leis passam por ele. Não funciona assim, não.
Todas as leis passam por ele no sentido de que ele precisa ratificar ou vetar.
Sim.
E ainda que ele vete, se voltar para as bases e for votado para não, mas vai entrar assim na marra e ponto final, aí não tem nada que ele possa fazer.
Sim, tem trouxendo. Porque antigamente era um inferno, velho. Antigamente, quando o presidente tinha, entre aspas, poder absoluto, era um inferno, porque tinha o bagulho do decurso de prazo, né? Então ele botava lá um decreto e não dependia do Congresso votar. Era só estourar o prazo, que se estourasse o prazo a lei estava valendo. Que eu era criança e eu já achava isso ridículo. O Jânio Quadros, quando foi prefeito de São Paulo, ele governou 4 anos desse jeito. Ele falava assim, vamos renovar o Vai do Agabaú. O pessoal olhava, meu, que merda, vai gastar mó grana pra nada, não vai mudar praticamente nada, não sei o quê. Só que se a gente for contra ele, vão dizer que a gente é contra ele. Se a gente votar a favor dele, vão falar que a gente é a favor dele. Vamos ficar quieto. E passava, decurso de prazo. Mas eu sou a favor de baixar imposto mesmo. Aliás, sou a favor de baixar até imposto de cigarro. E eu tô cansado de ver aqueles bebês em compota quando vou na padaria. porque a sacanagem do cigarro é... Quem compra cigarro tá pouco se lixando com a figurinha que vem atrás. Agora, eu vou na padaria, compro um pão de queijo e fico olhando pro bebê em compota. Tipo assim, o alvo... Eles estão errando o alvo. E eu sempre falo, quer fazer o pessoal parar de comprar cigarro? Tira o bebê em compota, põe o Pablo Vittar. Aí o pessoal para de comprar.
Ou compra de maconha. Integridade.
Integridade.
Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais, amor e paz. E agora, assim, ele não é bolsominion, mas ele comprou outro dia na Amazon um livro chamado Por que Bolsonaro Merece Respeito e Dignidade e Atenção.
Foi uma leitura muito rápida, né?
Momento com que a pensa. Momento com que a pensa.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, Seu Deus Único Encarnado está com a bola toda. Para aqueles que não sabem, eu sou monarquista.
Nossa!
Vocês devem estar se perguntando, como assim, Deus Único Encarnado portador do saber supremo? Você não era bolsominion?
Ai, compadre!
Calma, meus jovens gafanhotos, tudo nessa vida tem uma explicação. É uma questão de tempo, os Orleans e Bragança vão retomar o trono e o Império do Brasil será restaurado.
Vou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.
Reconheço, porém, que vai levar um tempo até mudarmos as regras do jogo. Até lá, temos que jogar com as regras que valem agora. E como tenho por tradição jamais votar nulo, votei em Bolsonaro na última eleição. Só por ter acabado em definitivo com aquela mesera chamada horário de verão, Bolsonaro justificou a alcunha de mito e para sempre ficará em meu egrégio coração.
Boiola!
E como Deus Único e Encarnado que sou, abençoa você e sua prole, Jair Bolsonaro. Brasil acima de tudo, eu acima de todos. Aqui em Santos encontrei um lugar bom para dar vazão às minhas aspirações monárquicas. A cidade é fortemente conservadora, a ponto de eu poder falar das minhas preferências políticas na universidade onde faço mestrado sem correr o risco de ser linchado ou levar uma pedrada na cabeça. Só em Santos tem dois grupos monárquicos e, modéstia à parte, transito bem nos dois meios. Feitas essas considerações, vou dizer por que estou com a cotação em alta, mas só na próxima semana. Enquanto vocês ficam morrendo de curiosidade, vamos à canção bomba dessa semana. Depois de clássicos eternos da música catentista brasileira, como Saudação à Mandioca, A Meta, Estocando o Vento, trago-lhes de volta ele, o homem, a lenda, o mito, Dilma Rousseff.
Não!
Com Foi um Hacker. Nela, a nossa anta favorita dá sua versão bastante peculiar acerca dos acontecimentos conhecidos como Vaza Jato. O difícil é saber se ela tá criticando ou defendendo o Moro. Fico por aqui, seus melequintos. Tenham suas cabeças explodidas ao som de Dilma Rousseff? Assista os vídeos mais legais do YouTube no canal.
Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal.
Não perco meu próximo momento com a conclusão desta saga e se desespere.
Tem um historiador que faz um raciocínio muito interessante. O raciocínio é o seguinte.
Se há vazamento, for um hacker. Se há vazamento, for um hacker. Mas se há vazamento, for um hacker.
O vazamento não tem tanta importância.
Se há vazamento, for um hacker. Se há vazamento, for um hacker. Mas se há vazamento, for um hacker.
O vazamento não tem tanta importância.
Se há vazamento, for um hacker.
O vazamento não tem tanta importância.
O que que se fala?
Trata como
se considera o que? Tem, se tivermos, se for um vazamento e tem importância, o que é que acontece? É o seguinte. Se há vazamento, for um hacker. Se há vazamento, for um hacker. Mas se há vazamento, for um hacker.
O vazamento não tem tanta importância.
Se há vazamento, for um hacker. Se há vazamento, for um hacker.
Se há vazamento, for um hacker.
O vazamento não tem tanta importância.
Se há vazamento, for um hacker.
O vazamento não tem tanta importância.
O que que se fala?
Trata como
se considera o que?
Tem. Ah, mas se tivermos, se for um vazamento e tem importância, o que é que acontece? É o seguinte. Se há vazamento, for um hacker. Se há vazamento, for um hacker. Mas se há vazamento, for um hacker.
O vazamento não tem tanta importância.
Se há vazamento, for um hacker. Se há vazamento, for um hacker. Mas se há vazamento, for um hacker.
O vazamento não tem tanta importância.
Esse raciocínio, ele é uma bomba atômica.
Essa tem que beber água que é textão! Nossa, é muito texto! Muito texto!
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.